cumprindo bem, mas se não quer falar, é isso. Vamos começar a apresentação? Fala comigo, cara. Alô? Bom, pessoal, Marcos, você quer fazer alguma introdução ou já posso mandar bala?
Não, pode ir. Pode começar aí, Lute.
Então vamos lá. Boa noite, pessoal. Aqui quem está falando é Luciano Moreira. Eu sou um dos apresentadores da noite junto com o nosso amigo Roberto Fonseca. Para quem não me conhece, eu já trabalho com SQL Server já tem um tempinho. É a brincadeira aí, já sou um geek já licenciado em SQL Server. Hoje a gente tem trabalho na Cioninhos, né, uma da empresa que eu fundei. E para quem gosta de acompanhar, está aqui, afinal de contas, para tirar a certificação SQL Server, eu mantenho um blog onde eu coloco uma série de coisas, não só relacionadas com certificação e SQL Server, mas outras coisas mais. E no Twitter sou esse aí, ó, arroba LuteCN. Roberto, quer se apresentar, por favor? Roberto? Você quer se apresentar, por favor? Ou eu te apresento? Então, vou apresentar o Roberto. Roberto é nosso especialista em SQL Server, né? Ele é da iFinger. Quem quiser falar com ele é o rffonseca.outlook.com. Ele também mantém um blog que é o rfonseca.wordpress.com. Tá legal? Gente, como é que a gente programou e está estruturando a apresentação de hoje? A nossa apresentação é como se tornar um MCSE em SQL Server 2012. Qual que é a ideia? O que que a gente preparou para vocês? A gente tem essa semana de certificação, então começou lá dentro na segunda-feira. O que que é? O que que eu faço para tornar um certificado? É importante? Não é? Ontem o pessoal falou um pouco das certificações do MCSA e hoje a gente vai falar do MCSE. Então, quando a gente pega, a agenda do dia, o que que é? Falar um pouquinho do nosso background na parte de certificação, falar dos objetivos da certificação MCSE. A gente vai ver a certificação, gente, MCSE, ela tem dois caminhos, que é o que a gente chama de Data Platform e a parte de Business Intelligence, ou BI. E aí, depois, a gente vai começar a explorar o quê? Os pré-requisitos para virar um MCSE. MCSE tanto em Data Platform como em BI. E aí a gente entra um pouco no quê? Na análise das provas que a gente tem para Data Platform e depois a análise que a gente tem nas provas de BI e depois a gente encerra com uma conclusão. Para não ficar repetitivo, o que eu conversei com o Roberto hoje ao longo do dia, que a gente, depois que a gente assistiu as apresentações, estava acompanhando. A gente não vai, por exemplo, ficar aqui mostrando. Tentando, falando coisas que já foram ditas, tipos de questões, mostrando como é cada uma dessas questões, novidades que tem. A gente vai dar uma revisão rápida de algumas coisas que é necessário, mas em geral, qual que é o enfoque que a gente quer dar para essa apresentação? A gente quer falar um pouquinho para vocês da nossa experiência, Eu já fiz as provas, o Roberto já fez as provas, o que que a gente sentiu, o que foi mais tranquilo, o que que deu mais trabalho. Como é que você se prepara para as provas, dicas durante a prova, Eu já fiz também uma série de provas, então eu acho que tem alguns macetes que a gente vai pegando ao longo do tempo. Então a ideia é que a gente possa então mudar, dar uma continuidade ao que já foi dito, mas também não só pegar e explorar o que vocês conseguem lá encontrar no site da Microsoft. E além disso, tudo bem? Gente, fica à vontade, a gente tem um painel de perguntas e respostas, tá com alguma dúvida, para pergunta, tá? A gente está aqui para responder enquanto eu estou falando, o Roberto está acompanhando. E se a pergunta for interessante, a gente para e responde para todo mundo ouvir, tá bom? Então, vamos seguir e fica à vontade, pode perguntar, que a gente está aqui para tentar responder o máximo de perguntas possíveis nessa próxima hora que a gente está junto, ok? Então vamos lá. Background. Por que que o Lute está aqui, Luciano Moreira sou eu, também conhecido como Lute, o Roberto está aqui. Primeira coisa, na hora que a gente pensa em certificação Microsoft, no meu caso, eu já comecei fazendo umas provas lá em 2001, tá? Quando fiz minha primeira prova, que é a data da minha primeira prova. É, desde então eu venho mantendo um ritmo de fazer algumas provas por ano. No total hoje eu tenho 25 provas realizadas, 24 já deram certo. E uma eu estou aguardando o resultado, que é a última prova beta aí de C Sharp. Com relação às provas do SQL Server 2012, eu fiz três provas, tá? Eu fiz a 461, 464 e 465. E a 461 o pessoal já explorou ontem na certificação do MCSA. A 464, 465 a gente vai falar um pouquinho delas hoje, tá legal? Que é o que a gente precisa para o MCSE do SQL Server 2012. O Roberto, tá? O Roberto, ele começou a fazer prova um pouquinho mais tarde, desde então ele está sedento por prova, né? Pelo visto aí que ele já fez 18 provas desde 2007, então a taxa de provas dele é muito maior que a minha por ano, né? Ele participou de todas as provas betas do SQL Server, né? Eu foquei só em três provas, então ele fez as sete, então ele tem um conhecimento bem legal do que foi passado, né? Do que foi cobrado, então ele pode passar isso para a gente. E, da mesma forma, também sou MCT, ele também é MCT, nós somos certificados do SQL Server, .NET e entre outras certificações. Tá? Então, acho que a gente já viveu um pouquinho para estar aqui contando essa história para vocês. Ok? Vamos lá. Gente, primeira coisa, certificação. Tá? A gente está falando do MCSE. MCSE é diferente do famoso System Engineer, agora é o nosso Solution Expert. Tá? Então, do mesmo jeito que a gente tem o Solution Associate, agora a gente tem o Solution Expert, que é, vamos dizer assim, é o segundo passo da carreira, né, para quem está trabalhando com SQL Server. Particularmente, eu não gostei da sigla, né? O pessoal explicou no primeiro dia a intenção da Microsoft em trabalhar com essa sigla, alinhar com o que o mercado já conhece, gosta, quer trabalhar com o MCSE. Na minha visão, eu acho que confunde confunde bastante, tá? Mas é isso que a gente tem, então vamos trabalhar com o que a gente tem, tudo bem? E uma coisa importante, gente, hoje aqui a gente está, eu sou bem transparente em relação a isso, eu vou falar o que eu gostei, o que eu não gostei, o que funcionou e o que não funcionou. Então, assim, o fato de a gente estar aqui falando de certificação das provas quer dizer que tudo é 100% limpo. Então, tem pontos que podem melhorar e eu falo aqui, não tenho receio com relação a isso. No fim das contas, acho que vale a pena estar falando de certificação e estar se certificando. É por isso que a gente está aqui, né? Então vamos lá, a divisão que eu comentei, eu vou focar na parte de Data Platform e o Roberto vai focar na parte de Business Intelligence. Tá? Então na hora que a gente fala de Data Platform, o que, que a gente tem? Sendo a continuação, né, do MCSA, isso é, o profissional que é certificado com MCSA, foi lá, fez as três provinhas, né, de DBA, de Dev, né, de banco de dados, de Query, desculpa, e a prova lá de BI básico, ele agora pode fazer o quê? Ele pode pegar e fazer as provas do MCSE para tirar a certificação desse máxima, sem contar com a do MCM, né, que é um nível bem acima, mas fazer as certificações e ser certificado como Solution Expert. Tá? Na parte de Data Platform, qual que é o nosso foco? Nosso foco é criação de banco de dados. Então, no primeiro passo, primeiro momento, MCSA, você fez o query, tá? Você fez a administração básica. Agora, a gente vai trabalhar um pouquinho com a parte mais de implementação de banco de dados. Tá? E depois, uma segunda prova, é a prova focada, né, que a gente chama a parte de design de solução. Tá? Onde, vou discutir um pouquinho mais com vocês, a gente entra menos no detalhe de como é que a gente faz a coisa, qual é a sintaxe, né, como é que eu trabalho com XML, crio tabela, crio índice, e a gente vai mais para o lado de você está projetando uma solução. Nessa solução que você está projetando, né, como é que as peças se encaixam? No que você vai pensar? Então, é uma visão, eu acho que não chega a ser tão profundo, mas a gente pode pensar um lado um pouquinho mais arquitetural da solução, ok? Por mais que hoje A gente não tenha definido, olha, isso é uma track de desenvolvimento, uma track de DBA, como a gente tinha no 2008. Eu pude notar nas provas que as características são mais voltadas para o desenvolvimento. Eu sinto que quem é um desenvolvedor na plataforma Microsoft SQL Server deve ter mais facilidade com essas provas, ok? Não que o DBA não tenha, mas acho que um desenvolvedor, o cara está no dia a dia programando com os objetos, procedure, trigger, por aí vai, ele vai se sentir mais confortável, tá? Roberto, vai falar um pouquinho agora da nossa parte de BI. Robertão?
Beleza, obrigado, Luciano. Bom, pessoal, a segunda carreira de MCSE disponível aí no SQL Server 2012 é a carreira de Business Intelligence. Então, essa carreira vem aí mantendo o mesmo foco que a Microsoft tinha lá no SQL Server 2008, que era uma carreira específica de Business Intelligence. Então, ela mantém essa mesma carreira para SQL Server 2012. O foco dessa carreira MCSE BI é capacitar, é demonstrar para o mercado aqueles profissionais que estão aptos a distribuir e manter soluções de BI que entregam informação a toda a organização com o objetivo da tomada de decisão. Essa é a parte importante aí que a gente tem que lembrar. O profissional de Business Intelligence é um cara que ele conhece muito do negócio, ele eventualmente está mais focado no negócio da sua companhia do que fazendo queries no dia a dia. Mas é importante para ele que ele seja um profissional muito técnico, ele junta a capacidade de conhecer a infraestrutura da empresa, a capacidade técnica dele, com o conhecimento do negócio. Então, uma das coisas que a prova cobra bastante aí são os conceitos das três grandes ferramentas do SQL 2012, aí, que é o Integration Services, o Analysis Services e o Reporting Services. Além disso, ainda tem bastantes coisas que são cobradas em relação à integração com Excel, Power View aí, na integração com SharePoint, e isso também é cobrado bastante. E Power Pivot também se fala bastante na prova. Então, quem estiver se preparando aí, não só as três ferramentas básicas do BI da Microsoft, mas também essas outras ferramentas, é super importante conhecer, ser intimamente conhecedor dessas ferramentas aí.
Gente, pré-requisitos, tá? Sempre que a gente fala de pré-requisitos, você vai lá no site da Microsoft, pré-requisito formal para você se tornar MCSE, qual que é? Você tem que ter a certificação do MCSA, que é o Solutions Associate, tá? O que não significa que você tem que fazer todas as provas do MCSA antes de fazer as provas do MCSE. No meu caso, o que que eu fiz? Eu peguei a trilha que era mais natural para mim, que era o querying, o implemente, né, que é o 464, e a parte de design e solução. Fiz essas três provas betas, passei nas três provas. Agora, eu sou MCSA? Não. Eu sou MCSE? Também não. Por quê? Porque ainda faltam duas provas do MCSA para eu fazer. Então, o que vai acontecer? Na hora que eu pegar e fizer as duas provas do MCSA, no momento que eu fechar as duas provas, eu vou ser automaticamente MCSA e MCSE in Data Platform. Depois, quando eu vier fazer as duas provas de BI, aí sim eu vou também virar MCSE in BI, certo? Então, a ordem, efetivamente, você não tem que fazer na mesma ordem. O que vai acontecer é, você pode já ter feito as provas do, né, MCSE e não ter título algum, tá? Então, isso é normal, mas aí no título algum, na verdade, você tem o Certified Professional, né, o MCP, que é quando você faz uma prova. E aí a gente chega um pouquinho nos pré-requisitos, né? Eu brinquei aqui, ah, tem que fazer treinamento oficial, treinamento com o Lúcio, então treinamento com o Roberto, treinamento com quem mais vocês conhecerem antes de fazer uma prova? Não. Qual que é o formato que a Microsoft adota, e ela está colocando isso um pouquinho mais forte agora na SQL Server 2012? É tentar fazer um mapeamento de um treinamento, uma prova, um treinamento, uma prova, um treinamento, uma prova. De forma que na hora que você está fazendo um treinamento oficial, o que que você tem? Você tem uma cobertura mais ampla, né, de todos os aspectos que caem na prova, Então, você, eu falo que você tem essa visão um pouco mais superficial de cada um dos detalhes, mas que o quê, gente? É muito mais direcionado para a prova do que você pegar um treinamento, às vezes um treinamento mais deep dive, só que mais específico, tá? Agora, não significa, não tem uma relação um para um. Ah, eu fiz o treinamento, eu chego lá e vou fazer a prova. Ou então, ah, não, eu fiz um treinamento deep dive no assunto e eu vou chegar na prova, vou passar na prova. Não, porque às vezes você vai responder, às vezes, bem as perguntas do treinamento mais detalhado, mas e as outras questões? Então, além disso, a gente tem uma série de outros materiais, né? A gente tem a parte de training kit, você tem o curso online, a documentação oficial, você tem uma série de outras referências que vão te ajudar a se preparar para a prova. Já eu vou falar um pouquinho mais da preparação. Como é que eu me preparo, como é que eu recomendo, como é que eu converso com o pessoal, quais são as minhas dicas de preparação, tá? Então, mais adiante eu falo um pouquinho sobre isso. E aí a gente chega nos novos formatos de questões. E aí quem entende tudo dessa área é o Roberto. Eu só faço a prova, não sei esses detalhes de qual que é cada tipo de questão. Roberto, que sabe. Roberto.
Valeu, Luciano. Bom, pessoal, só relembrando aí um pouco do que a gente viu ontem no nosso webcast de MCSA, foi o ponto onde a gente detalhou cada um desses novos formatos de questões que a Microsoft criou com as provas da SQL 2012, tá? É importante, pessoal, só lembrar o seguinte, esses novos tipos de questões, eles são feitos para todas as provas Microsoft, tá? Não só as provas de SQL Server. Então, eventualmente, se você for fazer uma outra prova de um outro produto lá, de Visual Studio ou de Windows, enfim, você também vai ter esses mesmos tipos de provas, tá? A Microsoft mudou todos os tipos de provas, os tipos de questões, para dificultar bastante aí aquelas pessoas que decoram a prova e vão fazer a prova lá no Test Center. Então, para quem quiser ver com mais detalhes aí, ver imagens de como funcionam essas questões, então revisa lá, dá uma olhada no webcast de ontem, que a gente detalhou bastante. Hoje eu só queria trazer a atenção de vocês aí algumas das principais novidades aí, que são aquelas questões de múltipla, respostas repetidas. Então você tem lá duas, três, quatro, até mais questões onde as opções de resposta são as mesmas e o que muda é o enunciado da pergunta, tá, pessoal? Então tomem cuidado, isso aí é um novo tipo de questão que surgiu aí com essas novas provas. Outro tipo de questão é aquelas questões de short answer, onde você tem que escrever o comando que faz aquilo que a pergunta tá pedindo. Então, também, bastante cuidado, se cobra sintaxe, além de se cobrar que aquela resposta faça o que o enunciado está pedindo, se cobra sintaxe, isso tudo tem que estar certinho. Lembrando que a Microsoft coloca lá comandos antigos, comandos já que não já são deprecated, aí que ela não usa mais, mas ela coloca lá para testar se aquela pessoa que está fazendo o teste, ela está sabendo dessas novidades, sabendo dos comandos mais novos, então tomar cuidado nesses caras aí. Um outro tipo de questão importante é a hot area, onde você abre uma janela do Windows lá, abre uma janela do SSMS, ou abre uma janela do Visual Studio, onde você tem que ir lá e clicar nas opções que são as opções certas para fazer a resposta da tua pergunta, tá, pessoal? Então, se liguem aí nesses novos tipos de questões. É importante que a gente esteja antenado aí para ter uma boa prova. Um dos tipos eu achei mais interessantes aí, talvez até o Luciano vá falar um pouco depois sobre isso, são os estudos de caso, tá? As case studies. Eu achei muito legal porque ele te dá um cenário de vida real, aí, um cenário de trabalho real, onde ele te mostra como é a infraestrutura da empresa, quais são os requisitos, o que a questão está pedindo, e aí depois você tem uma série de questões baseadas nesse estudo de caso. Então, são algumas das novidades que a gente tem aí, só para relembrar vocês, desses tipos de questões aí que a gente tem à nossa disposição. é muito importante a gente lembrar, né? A gente está vendo aqui 11 tipos de questões, então é impossível a gente não ter todos eles aí em todas as provas. É bem plausível aí que a gente vai ter todos esses tipos. Então, não adianta a gente achar que vai ter só a questão de múltipla escolha, porque isso não vai acontecer mesmo.
Show de bola. Opa, vamos lá, pessoal. Opa. Não, tranquilo. Vamos entrar agora na parte de MCC de Data Platform, tá? Que é a parte que eu vou estar conversando um pouquinho com vocês. Gente, quais são as provas que a gente tem para Data Platform? Então, a gente tem a Development SQL Server Database, né, que é a mais próxima da parte de implementação, que é o 70464, e a gente tem uma que é para projetar soluções de banco de dados com SQL Server 2012, que é aquela de design que eu comentei, que é o 465. Então, para quem já fez as provas do MCSE, já tirou do MCSA, desculpa, já tirou o MCSA, estamos no MCSE, essas são as provas para a Data Platform. E aí, né, vou aproveitar só um gancho aqui, né, uma das perguntas que foi feita aqui é o que sobra para o administrador? Porque na hora que você olha os títulos das provas, o que você tem? Você tem Developing e você tem Database Solution. Né? Cadê o administrando avançado? Não tem. Então, uma das coisas, e isso eu acho interessante que a Microsoft fez com a SQL Server 2012, é o quê? É pegar e falar o seguinte, olha, você que é MCSE SQL Server em Data Platform, seja DBA ou não, meu amigo, você tem que saber a parte de desenvolvimento, a parte de solução. Até porque, gente, o DBA, às vezes o pessoal coloca assim, não, o DBA não precisa saber query, então o DBA tem que focar mais em administração e ligar menos para a parte de programação, não precisa saber esse negócio de programação, o que eu acho um conceito muito errado. Tá, eu, particularmente, eu discordo veementemente quando isso é dito. Tá? Acontece, mas eu discordo que é a maneira correta. Então, na hora que a Microsoft fala, olha, eu vou criar uma carreira onde eu vou tentar unir as duas para não ficar que nem na SQL Server 2008, que você tinha MCS, MCTP de developer, de administrador, ela cria um path, um caminho, que é os dois juntos. Agora, o que é o ruim desse caminho aqui? Qual que é o outro lado? Se você pegar e olhar puramente para o lado de administração, onde você fala, cara, eu sou um DBA, eu vivo aqui de cara, trabalhar com a parte de disponibilidade, clustering aqui, né, rasgo em cima disso aqui, já sei tudo esse negócio, para cima, para baixo, para um lado, para o outro, mirror e por aí vai. Qual que é a prova, assim, cadê a minha carreira aqui para mostrar minha competência, tanto quando eu estou começando, intermediário e chegar no avançado, que é o Microsoft Certified Master? Não tem. Você tem uma prova no Associate, só que a gente não tem nenhuma prova no MCSE para, olha, eu quero o administrador já é profissional e um pouquinho mais veterano. E realmente isso, né, olhando aqui na ótica das provas, ficou realmente um buraquinho. Que aí eu passo do... Ou a mensagem é, você tem que saber tudo, tá, como administrador, só que na parte mais voltada para dizer assim, administração e infraestrutura, você só tem uma prova de associado. E aí eu acho que realmente fica um buraco aí, então o pessoal às vezes que é DBA, fala assim, ah, tô ficando um pouquinho para trás, vamos encarar com outra ótica, né? Não, vamos fazer o básico, vamos pegar, estudar a parte de implementação, de solução, e depois tem o MCM, a gente rasga lá no MCM, e aí vira diferencial mesmo. Tá legal? Vamos lá. O que você precisa estudar? Gente, então, como que... Aqui, vou esquecer um pouquinho o conteúdo da prova, e vou falar um pouquinho do meu lado, assim, do lado, assim, como é que eu... tudo, como é que eu vejo a prova, tá? Primeira coisa, toda prova, quando você vai no site da prova, você tem uma abinha que é skills que são medidos, tá? Nessa abinha, o que, que ele vai falar? Ele vai falar quantos por cento da prova tá, por exemplo, design database structure, ou então quantos por cento da prova tá design database e objects, e vai detalhar o que, que é cada um desses. O que, que é essa aba? É a aba mais importante quando a gente está preparando para uma prova. Porque é ali que você vai montar o seu checklist do que você precisa estudar, o que você já conhece, para você chegar na prova com o quê? Com cobertura do que você precisa para fazer a prova. Tá ok? Então, esse é o guia básico de estudo da prova. Fora isso, gente, o que, que a gente tem? Livro, a gente tem training kit, tem livro mais denso, que pode ser utilizado para preparação, ok? O bom do training kit é o quê? É um negócio mais focado, é mais direto. Olha aqui, a prova é essa, tá aqui o training kit. Começaram a sair agora os primeiros training kits do SQL Server 2012. Então, quem está acompanhando já tá começando a ser, estão começando a ser os training kits, ok? O problema de você pegar livros avulsos é que às vezes o livro vai cobrir o quê? Às vezes o livro vai pegar uma funcionalidade específica. Então, é muito tempo de preparação, às vezes, para poucas questões. Tá? Então, a questão é, a quão profundo você quer ir, porque se você for muito fundo, você vai levar muito tempo para fazer uma prova. Então, você tem que fazer esse balanço e até que profundidade você quer ir para fazer a prova ou não. E, claro, que experiência prévia sempre conta, né, gente? Isso é bom. A ideia da Microsoft é que ela consiga o quê? Consiga aliar, né, tanto a parte teórica como o quê? Como o que você já tem de bagagem no dia a dia. Eu coloquei aqui, não posso deixar de dar uma cacetada nos brain-dumps, tá? Gente, eu não considero o brain-dump. Por que eu não considero o brain-dump? Porque eu acho que brain-dump é uma das culpas que a gente tem, desculpas que a gente tem, para, às vezes, para desvalorização da certificação. Então, o profissional que usa o brain dump, na hora que ele entra no emprego novo, já, o pessoal vai descobrir que ele passou e fez as provas por brain dump. E tem gente que, na dúvida, faz o quê? As empresas começam a falar assim, a certificação não vale tanto porque tem muita gente que não está estudando, não sabe nada e está passando a prova. Tá? Não, gente, que a prova necessariamente seja o quê? Seja aquela coisa mais complexa do mundo. Não. Mas na hora que a gente tem brain dump, cara, aí vira sacanagem. Então, assim, eu estou na campanha de vamos acabar com os brain dumps, e isso é bom para todo mundo. É bom porque valoriza o quê? Valoriza a pessoa que vai lá, que estuda, que passa. E aí, para você que está se estudando, gente, qual que é a melhor forma de você pegar e efetivamente fazer a prova? É marcar a data. Né? Então, o que, que a gente faz? Cara, vai lá, faz um, cria uma preparaçãozinha básica e marca a data da sua prova. E agora que a Microsoft começou a cobrar por remarcação, porque antigamente era fácil, né? Tava chegando perto da prova, assim, não estudei tudo, me dá mais uma semana, dá mais duas semanas, dá mais um mês, ia remarcando e barrigando essa prova, barrigando. Agora você tem que pagar para remarcar a prova, o negócio que é diferente. Então, qual que é a minha sugestão? Quando você quer estudar com certificação, está colocando como objetivo, comece a estudar, mas marca a data de uma prova. Por quê? Porque senão você vai demorar 5, 6 meses a mais para efetivamente fazer a prova. Isso é normal, gente. A gente sabe que a gente trabalha dessa forma. Né? O que mais que a gente tem? Então, vamos lá. É fazendo a prova. Depois a gente vai revisar o conteúdo. Opa, diga, Roberto.
Só uma coisinha. Também não vai marcar a prova para um ano depois que fez o curso, né? Ou que começou a ler o livro. Senão acaba esquecendo tudo que aprendeu, né?
Ah, com certeza, com certeza. Pessoal, deixa eu dar uma olhadinha rápida aqui no painel de perguntas e respostas. É certeza que o cara não usou brain dump se ele passou na prova beta. Cara, aí é certeza. Assim, quer dizer, a menos que algum maluco fez a prova beta no primeiro dia para criar um brain dump, que eu nunca vi isso, prova beta não tem brain dump, até porque ninguém nunca viu as questões. Tá? Que no fim das contas, gente, o que é o brain dump? O cara pega, faz a prova, sai da prova correndo e vai escrevendo tudo que ele lembra. Daqui a pouco outro maluco faz isso. O maluco faz isso, eles juntam e tem aqui a prova inteira e aí o pessoal vai e copia. Então, prova beta, nunca vi brain dump de prova beta. Ok? E a outra pergunta, né, mais um feedback do Ricardo em relação a não ter prova de DBA. Eu acho, porque quem gosta mais da parte de administração, se dedica mais à administração, meio que fica ali, se não quiser fazer as provas de development e design, meio que restrito MCSA, e às vezes é um administrador veterano que está com uma certificação não de, né, do expert, mas mais do associate. Então, realmente, fica um pouco torto aí o cenário, tá? Eu concordo com você, Ricardo. Vamos lá, então preparação para a prova, gente. Primeira coisa, como eu comentei com vocês, preparação da prova. O guia são os skills que estão sendo medidos, tá? Então você vai lá na prova, pega a lista, copia aquilo no Word, no OneNote, em algum lugar, e imprime aquele negócio, vai checando e vai marcando para o quê? Para você ter cobertura da prova, tá bom? É importante, gente, né? As provas, né? Aí, uma vez que você pegou, foi lá, se preparou, a gente vai ver um pouquinho do conteúdo, você fala assim, estou pronto para fazer a prova, tá? E agora? Cheguei na prova, estou lá, vou fazer a minha provinha. Como é que eu posso, o que eu posso fazer aqui para tentar me sair um pouquinho melhor, né? Aquelas manhas de prova. Primeira coisa, gente, uma das questões mais fantásticas que eu acho quando a gente tem questão de estudo de caso. Então, o estudo de caso, ele te dá um cenário mais complexo. Em cima desse cenário, ele bola uma série de perguntas e coloca, ó, responda 5 ou 6 perguntas a respeito desse cenário. Qual que é o problema do cenário, gente? O cenário é longo. Então, você não vai querer ler o cenário, estudar o cenário inteiro e anotar ele direitinho para chegar nas questões. Por quê? Porque aquele cenário foi feito para N questões. Você só tem 5 questões. Então, qual que é a minha sugestão? Bate o olho no cenário, olha por cima dele, só dá aquela passada de olho. Depois você dá uma olhada nas questões, porque na questão vai ter o que? A pergunta que já direciona para uma área. Tá? Inclusive, né, do SQSR 2012, ele fala o seguinte, usando a sessão tal que ele quebra o seu estudo de caso em sessões menores, com base na sessão específica, responda a pergunta. Então você consegue catar ali dentro, né, na pergunta, quais são os elementos que você precisa do estudo de caso para responder ela. Então você tenta o quê? Agilizar um pouco, porque gente, nem sempre é fácil. Você está lendo inglês, estudando, pegando estudo de caso e respondendo as questões. Então, eu estou tentando o quê? Estou tentando encurtar um pouquinho o tempo que você gasta, né, com informações que serão inúteis para responder aquela questão. Então, às vezes, você fazer um pouquinho o contrário é interessante. Até no enunciado. É o enunciado que começa, você pertence à organização contoso, blá, 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 que não fala nada. E a pergunta mesmo é a última linha que tem lá no enunciado. Então, efetivamente, o que você pode fazer? Você pode fazer o contrário. Comece na última linha, vê as respostas e, cara, aqui no enunciado está o que eu preciso para responder a questão, lá atrás. Tudo bem? Outra coisa, a gente está trabalhando, gente. É, uma das mudanças que o pessoal fez, ou até o Roberto comentou, é que você tem respostas alternativas que atendem a diferentes enunciados. Aí isso é legal, porque assim, o pessoal consegue fazer combinação na hora que está gerando a sua prova. Qual que é o lado ruim? O lado ruim que ele diz assim, o lado que não fica legal. Cara, você vai ter uma resposta ali, gente, que não tem nada a ver, às vezes, com aquele enunciado. Então, pô, eu fiz uma prova agora recentemente, que o cara falava o seguinte, olha, você tem aqui que escolher a melhor, escolha dois itens para responder essa questão. E aí tinha um item lá, cara, que não aparecia no enunciado nenhum. Ao invés de aparecer lá de Venture Works, aparecia contuso. Mas, porra, não eliminou uma questão, cara. Então tem alternativa que é idiota. Você está fazendo a prova, dá uma olhada na sua prova, gente, tem alternativa que você fala, cara, mas nem se eu estivesse fazendo a prova de Windows Server, isso aqui tinha sentido. Então já elimina as questões idiotas. E aí, o que você tem que tomar cuidado? Tomar cuidado com o timing. Às vezes a prova é curta, tira uma média, sei lá. Hoje em dia, isso não é garantido, não sei quantas questões aparecem na prova, mas eu estou vendo, às vezes, as 50 questões. Então, assim, quanto que eu tenho por questão? Faz o cálculo, é 1 hora e tanto, são 3 horas de prova, X minutos por questão, para você pegar o seu andamento, tá, na prova. Você tem que ter um ritmo bom. Está demorando demais uma questão, vai para outra. E, no fim, você tem um recurso bem legal na prova, que é marcar para revisão. Então, se você está com dúvida numa questão, ainda vai pensar um pouquinho mais nela, marca para revisão, tá? E se for o caso, no fim, você volta, né, recebeu aquela luz divina, vai lá e altera, coloca a resposta correta, tá, para aquela questão. O que eu sempre falo? Já sou certificado 2005, 2008, vou fazer o 2012. Você pode chegar lá e só fazer a prova, sentar e vamos ver o que, que dá. Aproveita o tempo, você já está parando, gente, para estudar. Dá uma revisada, pega aquele... as habilidades são cobradas e vai mais um pouquinho mais a fundo. É uma excelente chance de dar uma aprimorada no conhecimento SQL Server, tá bom? Passadas as recomendações gerais, gente, tá? O que a gente tem? A gente tem as provas. Então, se você for lá no site da Microsoft, você tem a prova 464, tá? Com recurso hoje que está disponível, a gente tem um treinamento que é o 1076A, que é o Developing. Então, você está vendo, a prova é Developing e o treinamento é Developing. Então, como eu falei, o treinamento cobre tudo, mais geralzão, mas você vai ter um para um com a sua prova. Por enquanto, a gente não está com livro, não está com e-learning, não está com outras coisas. É natural que com o tempo que isso comece a aparecer, tá? E aí, se você pegar, né, as habilidades que são cobradas, gente, eu sempre olho para o percentual, que é até bom saber, né, onde que a Microsoft está focando um pouco mais. É isso aí que você vai encontrar lá no site da Microsoft. Então, esses são os tópicos macros, depois eles são detalhados, e qual que é o percentual de questões na prova de cada um deles. Então, aqui você já começa o quê? A dar um import... Aqui está bem equilibrado, mas tem provas que você tem um item lá que é 15% da prova. Gente, você está com pouco tempo para estudar, marcou, aconteceu algum imprevisto, não está dando tempo, foca no que vai cair mais, tá legal? Então, é importante você ter isso até para você tentar o quê? Tentar focar no que provavelmente cai mais na prova, tudo bem? E aí, eu quero não falar um pouquinho de questão, não posso, né? A gente não pode falar só, caiu a questão X, caiu a questão Y aqui, mas o quê? Eu coloquei lá no meu blog, eu sempre coloco impressões da prova, o que, que eu achei da prova, o que, que foi legal, o que, que foi difícil, o que, que valeu a pena. Qual que é a característica dessa prova? Se a gente está falando da prova do 464, que é a prova de developing, essa prova vai cobrar o quê? Vai cobrar que você sabe como é que funciona o negócio. Como é que funciona no sentido de, se você tiver que escrever uma prova, você vai escrever uma PROC, tá? Você sabe a estrutura básica, você conhece as opções de criação. Ah, você está lá com a view, você sabe o que é, sei lá, esquema bind da view. Então, assim, ah, você está criando trigger, que tipo de trigger que tem, qual é o comportamento de uma trigger de standoff, qual é o comportamento de uma trigger insert, né? Então, tudo isso é o quê? Essa prova é voltada para o quê? É voltada, então, para as construções do SQL. Então, tanto da parte de, olha, estou pegando, estou criando um banco de dados, né? Ah, precisa de file group, estou criando aqui uma tabela, estou programando com procedure, CLR, por aí vai. É isso que essa prova foca um pouquinho mais, tá bom? Então, é a parte de implementação. É, gente, é um nível assim, absurdo, você tem que chegar lá e você tem que saber todo o detalhe de sintaxe? Não. Normalmente, isso é uma coisa boa que eu gosto das provas da Microsoft, é difícil, em geral, você ter pegadinha. Pegadinha no sentido, ah, o cara pegou, escreveu aqui, trocou uma vírgula, colocou um end, um negócio diferente aqui na sintaxe, só para te sacanear. Não, normalmente a gente não vê esse tipo de coisa. Tá? Então, ele quer ver se você conhece um pouquinho daquele assunto ali. E esse pouquinho, por exemplo, não quer dizer que você precisa saber todos os detalhes. Se você pega o XML, né? Essa prova ele trata XML. Sempre cai a questão de XML. Então, saber escrever lá uma consultinha lá com utilizando SQL, o Nodes, algumas expressõezinhas SPF, fazer um update lá, né? Utilizar a construção lá, o famoso Flower lá do XML, vai cobrar, vai cair nessa prova. Agora, vai cair construções mais simples. Não vai cair aquela construção ou pedindo para fazer TUN de XML, que é um negócio bem esotérico de você fazer. No fim das contas, então, qual que é a minha recomendação para essa prova? Você tem os elementos, vai lá, faz o exemplo, trabalha, vê como é que ele funciona. Cubra todos os assuntos, a prova ela é bem distribuída. Então, assim, vão cair algumas questões, você fala assim, se você focar, não, só a parte de programação, mesmo aqui, não esquece o negócio de XML, ou então esquece um negócio de criptografia, uma besteira em outra, cai. Então, é mais fácil nessas provas, o que eu percebi? Você ter menos questões mais espalhadas do que alguma coisa concentrada, tá bom? Agora, qual que é a minha recomendação, cara? Você não vai pegar um livro da Press que tem de SQL Server de XML e vai ler lá 700 páginas para fazer, para responder 4 questões. Não, não é isso que eles vão cobrar, tudo bem? E sempre, gente, assim, de novo, tem questões ridículas. Tá, então fica atento a essas questões. Às vezes você fica assim, cara, será que é isso mesmo que ele está me perguntando? Às vezes, olha, qual que é a DMV que te dá informação a respeito de quantidade de bananas? Aí na resposta tem lá, banana, alguma coisa, DM maçã, DM uva e DM pera. Não tem nada a ver, é uma só, vai com fé que vocês acertam, tá? Então tem esse tipo de questão que aparece muito. Muito não, aparece de vez em quando. A 764, então, foca no, né, voltando aqui, você tem que saber a construção. Tem que saber como é que funciona, para que serve, o que é um esquema bind, por aí vai. índices, um pouquinho de desempenho, tá? Então não é para o cara que está ali no dia a dia, está colocando a mão na massa. E aí a gente chega na 465, tá legal? Que é a nossa de design. E se você olhar hoje o que você tem lá no site da Microsoft, olha que beleza. Não tem material oficial, não tem Aloy, não tem Pressbook, não tem nada. Aí você desespera, você fala, putz, e agora, né? Vou desistir, não vou fazer essa prova. Calma, tá? Qual que é a característica, gente, da 465? Já que ela é design, o que dá para perceber dela? É uma prova onde, diferente da 464, onde você tem que pegar e saber como é que é a construção, saber como é que o que é um esquema bytes e trabalhar com XML e outras coisas, essa prova, ela é o quê? É um design. Ela é mais etéreo, vamos dizer assim, a brincadeira. Então, é importante você saber na parte de segurança, ownership chain, isso resolve o meu problema, então eu posso usar um procedure aqui para criar essa cadeia de ownership chain. Ah, o que é criptografia transparente? A gente vai falar da parte, por exemplo, de backup, restore aqui, como é que você bola a sua solução. Nessa prova cai questões, que são as questões que eu sou horrível para responder. Por exemplo, cara, a gente está aqui, trabalhando com SQL Server, a gente quer criar uma solução que minimiza o custo. E aí ele te dá o cenário, você tem que saber o quê? Putz, para minimizar custo, tem isso aqui que tem no Windows Server Standard, isso Enterprise, isso aqui tem no SQL Server Standard Enterprise, não tem, como é que você faz um mix disso? Então, assim, essa prova é uma prova mais conceitual. Se você tem uma visão do SQL Server funcionando com sistema operacional, com aplicação, né? Não só o lado de programação, mas também um pouquinho mais do lado do lado de administração, de backup, de jobs, por aí vai. Tá? Então, eu acho que, até o fato de não ter hoje o material oficial desse cara, ou não ter um livro voltado para ele, daqui a pouco, né? A gente está recente, vai ter esse tipo de coisa. É uma prova onde, se você pegar o conceitual, dar uma estudada, pegar esses pontos, esses detalhezinhos um pouco mais chatinhos, às vezes diversão, é uma prova que você deve sair bem do outro lado, tá? Inclusive, assim, eu achei as duas provas até longas para o formato da questão, tá? E se você me perguntar assim, cara, qual é a prova que tem essas questões, você fala assim, cara, tá tão fácil, você fica com medo? Engraçado que a 465, ela tem mais dessas questões. Porque às vezes você já sabe que a tal funcionalidade se aplica tão certinho naquele cenário, que você fala assim, cara, não tem nem mais o que pensar, é essa aqui mesmo, vamos embora. Tá? Então essa é a característica da 465, é mais essa parte de projeto mesmo, menos implementação e mais visão geral, mas cai esse lado onde, às vezes, tem que ter o menor custo ou o melhor desempenho, às vezes esse tipo de questão dá dúvida, tá? Não vou mentir para você. Vocês não, aí você tem que, às vezes, o quê? Ler o enunciado para tentar entender, cara, quem fez a prova estava pensando, né? Para tentar chegar do outro lado. Então, eu faço muito isso, eu tento me colocar do lado, cara, quem fez a prova e colocou assim, é para maximizar o desempenho, usar custo, ele estava pensando em quê? E às vezes dá uma luz para a gente responder as questões, tá bom? Pessoal, rapidamente, né? Eu passei pelas provas, passei pela forma de trabalho, algumas dicas que eu tenho para fazer a prova. Tá? É claro que a gente não pode falar a questão cai isso, a questão cai aquilo, mas espero que tenha dado um direcionamento até o que a Microsoft pensa quando está montando aquela prova, cada uma das provas, tá bom? Com isso, daqui a pouco eu volto só para a conclusão, passar a bola para o meu amigo Robertão, manda bala, Roberto.
Beleza, valeu, Luciano. Bom, pessoal, então vamos falar um pouco sobre as provas que a gente tem à nossa disposição aí para a carreira de MCSE Business Intelligence. Relembrando aí, a parte importante é que todo candidato ele tem que ser um MCSA. Além disso, ele tem que passar nessas duas provas aí, a prova 70466 e a 70467, tá? São as duas provas, tá? Implementando modelos de dados e relatórios com a SQL Server 2012 e a 70467 é business, soluções de Business Intelligence com a SQL Server 2012. Eu vi aqui, enquanto eu estava dando uma passada, eu vi que logo no início o Cristiano perguntou, eu obrigatoriamente tenho que ser MCSA para depois fazer as provas de MCSE? Bom, Cristiano, respondendo a tua pergunta, é o seguinte, Eu posso fazer as provas de MCSE primeiro, sem nenhum problema. Eu faço as provas na ordem que eu quiser. O único problema é que se você não atingiu a série de provas que a série de provas que faz parte daquela carreira, você não ganha aquela certificação, tá? Então, imagina o seguinte, imagina que eu quero atingir a carreira de MCSE. Eu começo, vou lá, faço a prova 70466, faço a 70467 e acho que já me tornei MCSE. Na verdade, eu não me tornei, eu tenho duas provas que naquele momento não estão me dando nada, nenhum crédito para nenhuma certificação. Eu só vou chegar a MCSE no momento que eu fizer também as provas de MCSA. Então, só para relembrar aí do que a gente viu ontem, para que eu me torne MCSE em Business Intelligence, eu obrigatoriamente eu tenho que fazer as provas de MCSA, 70461, 462 e 463, e também a 466 e 467, tá? Não importa a ordem, eu posso fazer elas na ordem que eu quiser, mas obrigatoriamente eu tenho que ter essas cinco provas para que eu chegue até MCSE. Uma outra pergunta que surge daí nesse momento é, e aí, quando eu fizer essas cinco provas, digamos que eu comecei na 466, 467, na hora que você fizer 461, 462 e 463, você ganha, na hora, você acaba ganhando duas certificações, que é MCSA e MCSE, tá? Então, só para complementar aí a resposta do Luciano, para o Cristiano aí, espero que tenha respondido a contento, tá, Luciano? Desculpa, Cristiano. Bom. Então, pessoal, essas são as provas para a carreira padrão, aí, a carreira standard, quem quiser se tornar MCSE em Business Intelligence. Poxa, mas e se eu já sou MCITP BI em SQL Server 2008, pessoal? O que, que eu tenho que fazer? Bom, obrigatoriamente, pessoal, eu tenho que ser MCITP BI em SQL 2008 para que eu possa fazer as carreiras de transição para o SQL Server 2012, tá? Não basta que eu seja MCTS em BI, por exemplo, não adianta nada. Então, obrigatoriamente, para mim entrar na carreira de upgrade, eu tenho que ter a prova 70448 e a 70452 para que eu possa fazer aí sim as três provas de transição, a 70457, 70458 e 70460, para que eu possa me tornar um MCSE em BI, tá? Uma outra coisa importante aí relembrar a vocês é que eu tenho que fazer tudo isso até 31 de julho de 2013, tá, pessoal? A partir do dia 1º de agosto, as provas 70448 e 70452, elas não existem mais, e aí eu não consigo mais fazer o upgrade. Então, imagina que eu tenha 70448 e começo a fazer as de transição, mas esqueço da 452, por exemplo, passou de 31 de julho, eu não consigo mais, eu vou ter que acabar fazendo outras provas, aí as provas da carreira padrão, para que eu possa atingir o meu MCSE em Business Intelligence. Tá? Bom, seguindo na mesma linha que o Luciano, a gente estruturou os nossos slides nessa linha de quais são as provas disponíveis e o que eu tenho que fazer para estudar e conseguir atingir a carreira que eu estou desejando. Então, para quem quer se tornar um MCSE em BI, ele pode fazer o curso 10778A, que é Implementando Modelos de Dados e Relatórios com SQL Server 2012. É um curso oficial Microsoft, onde ele vai aprender como implementa relatórios utilizando Reporting Services, como que eu crio bases de dados multidimensionais com análise services, modelos de dados utilizando o Business Intelligence Semantic Model, que é uma novidade aí na SQL 2012, utilização do Power View, como criar soluções de data mining utilizando análise services. Então, tudo isso vai ser tratado nesse curso 10778A. Tá? Na mesma linha que o Luciano falou, não existe ainda livro, não existe training kit, não existe testes de práticos para essas provas. Com o decorrer do tempo, isso vai surgindo aí, mas é claro, é tudo muito novo. A SQL 2012 acabou de ser lançado aí há 4 meses, nem isso. Então, ainda não tem esses livros todos. Eu cito algumas coisas mais lá para frente, mas não, ainda não tem training kit, por exemplo, ainda não tem nada, tá? A prova 70467 também não tem nada ainda, não tem nem turma, nem curso oficial da Microsoft para essa prova. Então, ponto focal aí, o ponto mais importante é a gente ir lá no Skills Misery do link da prova e ver os itens que estão sendo cobrados, nos preocupar em olhar isso, entender os pontos em que eu estou bem e também aqueles pontos que eu preciso estudar. E focar nesses pontos que eu preciso estudar aí, porque eles é que vão fazer falta lá na hora da prova. Uma das coisas, pessoal, também que a gente precisa levar em consideração quando a gente está lendo o Skills Misery é que normalmente você lê lá, Microsoft diz o seguinte nas questões, nos itens lá da prova, ela diz, olha, vai cair isso aqui, vai cair esses itens, esses pontos aqui, mas não só isso, pode cair mais coisa que não está escrito aqui. Então, pessoal, sempre tentem, quando estiverem estudando, se estão estudando uma área, uma feature do SQL Server, mas essa feature chama muito outra feature que é muito explicada enquanto está estudando, enquanto você está lendo alguma coisa, enquanto você está lendo books online, enfim, está estudando sobre isso e ele chama uma outra feature, há grande possibilidade de que essa outra feature, apesar de não estar lá no Skills Misery, também possa ser cobrado, tá? Então, prestem atenção nisso aí para vocês poderem estudar direitinho e poder passar na prova. Falando um pouquinho aí sobre os livros que você pode utilizar, pessoal. Existem já dois livros falando sobre Business Intelligence, um deles falando sobre Business Intelligence e outro falando sobre Reporting Services. Esses livros, eu ainda não comprei eles, eles são muito novos também, foram lançados agora há pouco. Mas eles são a evolução dos mesmos livros que já existiam para o SQL Server 2008. Então, eu imagino que o índice dele lá, o conteúdo vai ser mais ou menos o que se manteve no 2008 com as novidades aí do SQL Server 2012. Tá? Então, tá aí os links da Amazon para quem quiser. Uma dica que eu costumo falar para todo mundo também, acho super importante, é comprar livro na Amazon, pessoal, vocês não pagam um centavo de imposto, tá? Então, existe uma lei brasileira aí que protege livros quando a gente quer comprar, então, vale a pena, a gente paga muito mais barato esse livro e não paga imposto nenhum, tá? Só tem o tempo de espera e o custo do transporte aí para vir dos Estados Unidos, mas fora isso, vale muito a pena, tá? Às vezes o preço compensa se comparado com o preço do mesmo livro aqui no Brasil, tá? Além disso, pessoal, só para alguns itens aqui que eu não coloquei, mas estão sendo lançados aí, nesses últimos 15 dias aí, novos livros, tá? Então, está sendo lançado um específico de análise de services, eu acabei de ver aqui no Microsoft Press. Para quem quiser também, entra lá no link www.microsoftpress.com e ele vai mostrar aí todos os livros que estão sendo lançados nos últimos meses. Então, tem um livro específico de análise de serviços que está sendo lançado aí. Lançou, aliás, no dia 15 de julho, então faz um mês agora. Tem outros livros de reporting services, tem introdução à SQL 2012, tem uma série de livros que estão sendo lançados nesses últimos dias. Vale a pena vocês darem uma olhada lá, tá? Bom, falando um pouquinho sobre o que cai na prova, tá? O Luciano lembrou uma das coisas que eu acho super importante também que vocês estejam antenados. Ele falou o seguinte, olhem lá no percentual de cada item da prova, porque isso é importante. E aí ele falou, olha, às vezes tem prova que um dos itens está sendo muito mais cobrado. E eu lembrei desse item aqui na prova 7466, pessoal. Microsoft está colocando que 38% de desenhando bases de dados da análise de services, olhem aqui, 38% é só desse item, tá, pessoal? Então, se a gente imaginar que de 1.000 pontos da prova eu posso errar 300 pontos, que é mais ou menos aí 30% da prova, se eu não souber nada de análise de services e for fazer a prova 7466, certeza que eu já vou reprovar, tá? Porque 38% é muito mais do que os 30% que eu posso errar, né? 30%, 35% aí. Então, tomem cuidado nisso. Mesmo que eu passe todos os 18%, 17%, 28% dos outros itens, se eu reprovar em todas as questões desse primeiro item, esquece, eu já reprovei na prova, tá? Então, pessoal, essa prova 7466, ela vai focar muito sobre o desenho de um cubo, desenho de dimensões, de medidas, tabelas fato, como implementar dimensões de tempo, tá? Time dimensions. Vai cobrar um pouquinho sobre o uso de expressões multidimensionais, a linguagem MDX, tá? Então, quem não conhecer nada de MDX, é importante ir lá dar uma procurada, tem bons livros que falam sobre isso também. Como implementar KPIs, Key Performance Indicators, tá? Membros calculados. Como que eu faço para monitorar performance e solução de problemas, isso também é super importante. Nos mostra, nos cobra coisas do performance monitor, nos cobra coisas de contadores de performance do novo tabular model, tá? Então, é importante aí dar uma lida sobre isso, tá? Também fala um pouco sobre o uso do Business Intelligence Development Studio, tá, pessoal? Para quem nunca viu e nunca usou, é uma versão do Visual Studio que é entregue junto com o SQL Server, onde eu só tenho os projetos de SQL Server, tá? Todos os projetos possíveis de SQL Server. Então, é muito utilizada essa ferramenta, é importante que quem for fazer a prova conheça e utilize ela no dia a dia, porque senão também vai errar muitas questões, tá? Essa prova também fala sobre relatórios, né? Como que eu crio relatórios, como que eu desenho um relatório, como que eu determino layouts de relatórios, como que eu determino a autenticação e autorização de relatórios, isso é importante, são configurações que a Microsoft cobra muito. Lembrem que ontem eu falei que uma das preocupações da Microsoft é com segurança, então se alguém pega um relatório desse e olha, ele pode olhar o resultado geral da companhia. A Microsoft está cobrando bastante a proteção desses dados. Como cuidar da interatividade com relatórios, relatórios com opções de drill down, drill through, ordenação dinâmica, onde você clica e reordena o seu relatório, passagem de parâmetros que eu busco dados do meu banco de dados, multivalorados, essas coisas são importantes aí na prova, tá? Como que eu crio assinaturas, tá? Como que eu crio assinaturas, como que eu configuro essas assinaturas, como que eu integro o meu Reporting Services com o SharePoint Server 2010, como que eu faço entrega por e-mail, isso tudo é cobrado lá na prova, tá? Na prova 7467, pessoal, essa prova ela é um pouco mais genérica, assim, ela vai tratar bastante de Reporting Services, de Análise Services e de Integration Services, tá, pessoal? Então, na parte de Integration Services, a Microsoft vai cobrar bastante o processo de ETL, vai cobrar bastante escalabilidade, como que eu determino performance, como que eu cuido da performance aí dos meus pacotes. Da parte de infraestrutura de BI, ela vai cobrar bastante sobre armazenamento dos meus cubos lá, se vai ser MOLAP, ROLAP ou híbrido OLAP, né, HOLAP. Essas coisas são importantes, esses conceitos a gente ter bastante conhecimento. Falando um pouco sobre relatórios de novo, Microsoft vai cobrar como que eu utilizo ligação com o SharePoint, isso é bastante cobrado, Excel é bastante cobrado, Power View, o antigo projeto crescente, como que eu integro isso com o SharePoint, a Microsoft cobra bastante essas coisas, tá? Esses conceitos importantes. Falando sobre BI Data Models, ela vai cobrar como que eu faço um DW, como que é a arquitetura de um cubo, como que funciona essa integração de medidas com tabelas fato, isso é bastante cobrado na prova, tá? E por último, ETL, né? Extração, transformação e carregamento, como que eu crio projetos de ETL, como que eu faço isso dentro do Visual Studio do SQL, lá o Business Intelligence Development Studio, como eu distribuo os meus pacotes, como que eu protejo os meus pacotes, como que eu utilizo variáveis para configurações desses meus pacotes, como que eu faço um pacote de distribuição e junto com ele ter um arquivo de configuração para que eu possa ter lá nomes de servidores diferentes, contas diferentes lá no meu ambiente de produção, diferente do meu ambiente de desenvolvimento, tá, pessoal? São coisas importantes aí que a gente precisa conhecer dessas duas provas, tá? Falando um pouquinho só sobre dicas e pegadinhas, antes de eu repassar aqui para o Luciano, uma das coisas que eu acho interessante, pessoal, a gente se tá antenado aí em relação às provas, a prova, o Luciano falou, agora remarcar custa caro, né? Remarcar eu preciso pagar por isso. Então, aliado a isso, pessoal, uma das coisas que eu acho bem legal, por enquanto, é pagar a prova em reais, tá? Ela está mais barata do que pagar ela em dólares, sem contar que a gente não paga o imposto do cartão de crédito. Então, uma prova hoje em reais custa R$ 175,00. Vale a pena a gente pagar em real. Uma das coisas aí, quando a gente fala nos percentuais da prova, esses itens que eu estou mostrando para vocês aí, a Microsoft ela não diz na questão de que item que é que ela está cobrando aquela questão, tá, pessoal? Então, isso é uma coisa que a gente nota mais ou menos aí pela experiência que a gente tem com a ferramenta. Mas a Microsoft não diz, por exemplo, essa questão é de planejamento de infraestrutura de business intelligence. Ela não fala isso, até porque numa mesma questão ela pode estar cobrando coisas de itens diferentes, tá, pessoal? Então, uma das coisas que a gente tem que ficar ligado também, a gente não consegue saber de que parte que é essa questão. Outra coisa é que a Microsoft, ela também, ela não fala quais são as questões que são as que a gente acertou, né? Óbvio, as que a gente errou. Ela se garante esse direito aí de não falar isso pra gente. Então, a gente tem mais ou menos uma ideia, passou, a gente tem mais ou menos uma ideia das questões que você sabia bem, aquelas que você não sabia, você mais ou menos tem uma ideia que pode ter errado também, tá, pessoal? Bom, enquanto eu tento responder aqui as questões que surgiram, eu repasso aqui para o Luciano e depois, logo, logo, eu já volto para o encerramento também, tá?
Tá legal, aqui é rapidinho. Pessoal, o que eu coloquei aqui como conclusão de Data Platform? Falando de forma, assim, percepção, alguns pontos, tá? Claro que a gente pode falar muito mais coisa aqui, mas, assim, pontos altos, pontos baixos aqui, né, do que eu considero o MCSE em Data Platform. Uma das coisas que eu falei originalmente, eu acho melhor você ter 5 provas do que somente uma ou duas. Tá? Um dos pontos baixos que eu tinha aqui, que eu sempre falava. Né? Antigamente, o MCTS, o S de Specialist, você fazia uma prova para virar especialista. Mas na boa, gente, uma prova especialista em quê? Então, não é especialista, né? Então, assim, eu não gostava do cara fazer uma prova e ter um título como MCTS. Isso eu nunca gostei, tá? Agora, o que a gente está vendo, né? Fazer essas 5 provas para você ter o Data Platform, eu acho que é bem legal, porque assim, você abrange mais coisas. Você exige mais do candidato para ser MCC em Data Platform. O que eu realmente achei que ficou um pouquinho atravessado, né? Que a proposta da Microsoft assim, é que a pessoa tem um embasamento tanto né, na frente de BI, na frente de Dev, na frente de DBA, né, com Query, com a parte de administração, com o MCSA. O MCSA eu achei que ele ficou muito amplo, tá? Eu não gostei. Talvez o problema é que na hora que você começa a segmentar demais, até para quem não é técnico, entender né, o MCSA e o MCSE, que para eles era muito mais fácil, né? Você vai lá falar que quem está contratando, equipe de marketing, quem está fazendo sei lá, licitação, é muito mais fácil trabalhar daquela forma. Mas a forma como o MCSA foi colocado, eu não gosto, que acho que misturou um pouquinho. Mas eu ainda prefiro você ter que fazer 5 provas, que é somente uma ou duas, para você ter né, um certificado. Acho que valoriza um pouco o certificado, só podia ser um pouquinho diferente. Tá? Eu faria diferente. No fim das contas, as novas questões a gente tem que apresentar e está aprendendo, então novos formatos, até a parte de estudo de caso, acho que dificulta um pouco o Brandon, então eu gosto muito de estudo de caso. Minha única restrição foi a forma como ele foi colocado em uma das provas, onde o mesmo estudo de caso aparecia 2, 3 vezes, só que ao invés de ter 5 questões, 6 questões, tinham 2 questões somente. Então, ficou um chaveamento de estudos de caso para 2 questões. Se eu usasse o meu método de olha um pouquinho o contexto, vai na questão e volta, eu não faria a prova em tempo hábil. Tá? E outra coisa, O que, que eu acho dessas provas? Eu ainda acho que as provas têm que ser realizadas para ficar mais difíceis. Eu sempre apoiei esse caminho, né? Acho que tem que disputar um pouco mais. Mas comparado com o que a gente tem, realmente essa prova é uma prova de nível intermediário. Na minha análise, eu achei que a prova de querying foi a mais bem bolada de todas as provas que eu fiz, as provas beta. Mas na hora que você pega em grau de dificuldade, né, efetivamente a gente tem algumas questões que puxam um pouco mais, tá, nas provas 464, 465, e era de se esperar, afinal de contas, né, é em CSE. O ponto baixo, né, eu já mencionei isso, era do 2008 Specialist, né, que está acabando aqui. Eu gosto da separação de Dev em DBA, não que o fato de ter o DBA que não conhece query, que eu acho que não é esse caminho, mas assim, era bom a gente ter uma prova intermediária também de administração. Então eu gosto, era melhor eu ter o quê? O MCSA com duas provas e o MCSE com mais três provas. Então o cara fazia query de administração básica, MCSA, e depois ele fazia o quê? Fazia um developing, fazia um design, fazia uma administração para o MCSE. Então, eu falei diferente, né? Coloquei menos provas no Associate, mais provas no Expert. Só lembrando, gente, ter uma certificação dessa é diferente de ser Expert na vida real. Por que eu falo isso? Porque as pessoas, eles contratam, né? A pessoa fala, ah, cara, o cara tirou a certificação, está contratado imediatamente. Não, não é assim. O que não quer dizer que não valorize a certificação. Pelo contrário, uma pessoa que foi lá e me apresenta um certificado, na hora que eu tenho que escolher entre dois profissionais, eu estou fazendo processo de seleção para minha empresa, os dois profissionais se saíram bem na minha entrevista técnica. Tem um profissional que é certificado, tem outro que não é certificado, gente, eu vou escolher aquele profissional que fez a prova. Por que, que eu vou escolher o profissional que fez a prova? Porque ele não foi à toa, ele marcou, ele pagou, sentou a bundinha lá no centro de teste para fazer essa prova. Então, eu acho que o fato da pessoa ser um profissional certificado mostra o quê? Mostra iniciativa, mostra que está correndo atrás. Agora, o fato de você ter certificação não significa que você é um expert, como o nome diz, ou um especialista, como o nome diz. Mas é importante a gente entender o quê? Aí é considerado e é, sim, um diferencial. Só no contrato, olhando somente a certificação. Essa é a minha recomendação. Então, eu acho, concluindo aqui, que ainda tem mais coisa para melhorar, sempre acho que tem, acho que é difícil, não vai agradar nunca todo mundo, tá? Mas com o tempo, e assim, agora tem um próximo nível, que é o Master, né? Eu acho que a trilha fica interessante, assim, é mais Associate, Expert e Master. Mudando um pouquinho o formato, eu acho que talvez o tipo de prova e como ela faz a divisão, eu acho que a Microsoft vai estar no caminho certo para quem sabe a certificação do SQL Server 2015. Tá? Só para não deixar passar em branco, foi feita uma pergunta que eu não sei a resposta, inclusive eu tenho boas curiosidades, que eu não parei para ver isso. O pessoal tem agora lá no site da Microsoft que as certificações elas expiram depois de 2 anos. Tá? Isso foi anunciado. Eu não sei o que é se expirar. Acho que inicialmente eu não concordo, porque uma vez que você tirou uma certificação de 2008, depois de 2 anos você não vai tirar a certificação, porque você não vai esquecer o que você aprendeu nisso, você está trabalhando, você mantém a certificação, mas eu não sei como é que você comprova que isso está atualizado. Tá? Então, isso é uma dúvida que eu vi o anúncio e vou ser super sincero, assim, não entrei em detalhes de como isso funciona. Se por acaso o Roberto souber e quiser me explicar, eu ficaria muito feliz. Mas eu não sei.
Ô Luciano, na verdade, assim, se fala bastante sobre a recertificação. Eu também ainda não me inteirei totalmente sobre a recertificação, mas eu imagino que seja alguma coisa alinhado com o que já existe hoje com a SQL 2008, por exemplo. O que acontece? Hoje, se eu tenho uma sou MCITP em SQL 2008, por exemplo, existe uma data que essa prova não existe mais, essa prova sai da lista de provas Microsoft. No momento que ela sai dessa lista de provas da Microsoft, essa certificação MCITP de SQL 2008 que eu tenho, ela automaticamente lá no meu transcript passa para uma área de carreiras aposentadas lá, carreiras que eu já não posso mais utilizar aí no meu dia a dia. Tanto que eu perco, não posso mais baixar o logo, não posso mais fazer nada com essa carreira. Então, eu imagino que esteja ligado aí nessa linha de recertificação. Se eu não fizer recertificação, a minha certificação provavelmente fique nessa retired lá, né, aposentado, e eu não tenha mais acesso aos sites que eu tinha quando eu tinha a minha certificação ativa.
Entendo. Eu só acho que, então deveria seguir o quê? Seguir a linha do produto, né? Igual foi o que o Fred comentou aí no painel de perguntas e respostas. Se o meu produto, meu ciclo até o 2015 são 3 anos, a recertificação depois de 2, para mim, ela perde o sentido. Talvez seja para evitar o pessoal que usou o BNW e passou e vai ter preguiça de fazer de novo, tá? Agora, qual o formato? Eu vou fazer a prova de novo? Vou ter que pagar para fazer a prova de novo? Entendeu? É esse detalhe que eu entendo. Eu até entendo a questão do transcript e até concordo em manter, tá? Assim, a prova é antiga, tá bom? Assim, a certificação é antiga, fica lá no seu histórico bonitinho guardado. Mas acho que sumir, por exemplo, antes do aparecer o 2015, não sei. Tá? Gente, estou falando 2015 aqui porque a Microsoft fala que é de 3 em 3 anos. Tá? Pode ser 16, 14, 20, não sei de nada.
Eu imagino, até Luciano, aqui lendo um pouquinho sobre isso no site do Learning, ela está dizendo o seguinte, ó, que o profissional de Solution Developer vai ter que fazer recertificação a cada 2 anos, e o MCSE, o Solution Expert, vai ter que fazer recertificação a cada 3 anos. Tá? Talvez isso esteja alinhado com as atualizações que a Microsoft faz das provas também. Imagina, por exemplo, que, sei lá, atrasa o SQL 2015, ela não lança, vai lançar em 2016, por exemplo. Mas até lá eu vou ter um SQL 2012 R2, por exemplo. E aí ela vai atualizar as provas dela para a nova versão, e nesses 3 anos a gente vai ter que refazer isso. Então também ainda está muito obscuro aí, a gente ainda não sabe como que vai ser essa recertificação. Ela só fala isso, a cada 3 anos o MCSE vai ter que fazer a prova de novo.
Só um comentário aqui, né? O Léo Márcio colocou aqui no chat, que eu achei bem interessante, talvez seja essa linha. Ele falou o seguinte, ele leu no blog de algum gringo aí, que ele não está lembrando quem que é, que a ideia é não trocar o nome do título, mas sim colocar a versão. Isso é, então eu sou MCSA, MCSE, SQL Server 2012. Na hora que às vezes sair o 2015, eu vou perder o título MCSA, MCSE. Por quê? Porque agora o 2012 é passado. Então eu tenho que tirar de novo para ter o MCSA, MCSE do 2015, depois de 2018, 2021, por aí vai. Então você perde o título nos termos onde você tem uma prova nova, você falou, mas aí eles conseguem manter, que eu falei que eu gostei dessa ideia de Associate, Expert, Master, manter essa a linha da carreira. Tá? Aí sim faz realmente mais sentido que você ter que chegar, sentar e fazer uma prova novamente. Isso, e o mesmo acontece com o Windows.
Assim, eu também agora, eu não lembro onde que eu li isso, mas eu li para fazer o webcast de ontem, inclusive, eu li que a Microsoft ela não vai mais usar a versão do produto. Tá? Então, antigamente a gente tinha lá o MCITP em SQL 2008, agora a gente só tem MCSE em Data Platform. Eu não tenho MCSE Data Platform em SQL 2012. Então, e eu li isso em algum lugar, eu agora não lembro onde foi, posso até procurar de novo, depois postar lá no blog, mas eu li que a Microsoft não vai mais pôr a versão do produto.
Entendi. Assume-se que na hora que sair o 2015, se você tem o MCSE, vai ser em 2015. Deve ser por isso, então.
Exatamente. Eu acho que é nessa linha.
Legal. Então pode fechar a sua parte, a sua conclusão de BI, para a gente fazer o wrap-up aqui.
Legal. Só relembrando aqui, teve uma outra pergunta que eu acho importante aí, assim, frisar bastante. Teve uma pessoa que perguntou, não lembro o nome aqui, não anotei, falando sobre a confirmação de que a data de 31 de julho para fazer as provas de upgrade, se isso já está divulgado pela Microsoft. Então, pessoal, eu passei um link aí, vou até colar aqui no link enquanto eu vou falando sobre a minha conclusão. Eu vou colar no link, mas é confirmado, tá, pessoal? Lá no site do Learning Está escrito isso, a Microsoft vai fazer, vai manter as provas de SQL 2008 até 31 de julho, e quem fez as provas de 2008 pode fazer o upgrade até 31 de julho. Passou disso, não tem mais essas provas, e aí, se eu não fiz a 432, a 433, a 448, aí, enfim, todas elas necessárias para o meu upgrade, eu não vou mais conseguir fazer, eu vou ter que partir para a carreira standard, tá, pessoal? Uma coisa que a gente fala pouco, aliás, eu acho que eu nunca vi isso ser falado em nenhum webcast, lá depois que você passa na primeira prova, não importa a prova que for, você começa a ter acesso ao site do MCP. Ele é mcp.microsoft.com, é o site que você começa a ter acesso depois que você faz a primeira prova. Lá, pessoal, ele tem um item chamado Certification Planner. Tá? O Certification Planner, ele, baseado nas provas que você já tem, nas provas que você já passou, ele te diz todas as carreiras possíveis que você pode ter. Então, imagina que você fez lá a 70461, por exemplo, ele te diz, olha, com essa prova, você consegue se tornar MCSA, você consegue se tornar MCSE Data Platform, e assim por diante, tá? Então, é uma das coisas bem legais aí. Eu não sei se eu tenho, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui. Ele é uma área muito legal que vale a pena a gente ir lá de vez em quando, dar uma sapeada, ver o que eu posso me tornar. Então, eu acho bem interessante. Eu vou mostrar para vocês aqui uma delas. Deixa eu compartilhar minha tela. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar legal aqui.
Roberto.
Oi?
Dá uma olhada também no QA, eu acho que a pergunta era um pouquinho diferente.
Tá, eu tô tentando compartilhar minha tela aqui, Luciano, mas não vai rolar não, cara, tá muito demorado.
Tranquilo.
Eu acho que eu não vou conseguir.
Pessoal, quem fizer a prova vai ter o MCP, eu tenho o prazer de conhecer o Certification Planning, alguma coisa, por favor.
Não tá aparecendo não. Bom, enquanto eu volto a minha tela aqui, deixa eu tentar voltar ela. Só terminando então a minha conclusão aí. Importante, pessoal, a prova ela cobra conceitos avançados, tá? Não adianta a gente achar que todas as questões são muito fáceis, porque muito fáceis elas não são mesmo. Então, precisa a gente ter uma intimidade grande aí com a ferramenta. O Luciano já falou, cuidado aí com as questões onde eu tenho choose all that apply, né? A Microsoft não fala mais quantas são as respostas, então eu posso errar por conta disso, eu escolhi uma a mais ou uma a menos. E também aquela do escolha a melhor resposta. A gente tem que ver isso sob a ótica de quem fez a prova, de quem escreveu a prova e não sob a nossa ótica. Então, tomem cuidado aí. Outra coisa, cuidado com o tempo, principalmente das questões temporizadas. Aquelas questões de estudo de caso, pessoal, normalmente você tem um tempo para fazer aquele estudo de caso. Você encerrou o estudo de caso, você não pode mais voltar nele. Então, é importante aí a gente estar antenado, cuidar esse tempo para que eu não passe, nem que eu use tão pouco tempo, porque eu também não aproveito esse tempo na sequência. Tá? Uma outra recomendação que a própria Microsoft faz é responda primeiro as questões que você sabe e marque as outras para revisão. Aí depois, lá no fim da prova, volta e faz as questões que você não conseguiu fazer na sequência correta. Tá? Da minha parte, Luciana, era isso. Eu queria agradecer a todos pela presença. A gente ainda tem uma votaçãozinha. Deixa eu abrir ela aqui. A gente ainda tem uma votaçãozinha. Fiquem à vontade para dizerem o que vocês acharam do evento. Isso nos ajuda a melhorar os nossos eventos no futuro. Luciano, passa a palavra para você, enquanto eu vou lendo aqui mais uma questão.
Tudo bem, a parte é isso. Pessoal, fica à vontade, vocês têm o meu e-mail, né? Tá lá na apresentação, tem um blog, fica à vontade de entrar em contato. E a gente não acabou a semana de certificação, né? Que tá falando de upgrade, amanhã tem um dia só, né? Uma sessão só da parte de atualização. E na sexta-feira, né? Eu acho que quem não está ansioso deveria estar, né? A gente tem aí com a gente para apresentar o nosso ninja em SQL Server, o Fabrício Katai, que é o único MCM do Brasil, falando um pouquinho sobre MCM e MCA, que é o topo, né, da carreira de certificação na Microsoft. Tá? Então, quem está acompanhando essa semana, vale a pena ficar até sexta-feira e ouvir o Fabrício Katai falando. Bom, da minha parte é isso. Preste, se quiser encerrar, não estou vendo mais. Oh, desculpa, Roberto, quer responder mais uma pergunta?
Eu só estava respondendo aqui o André, só para confirmar, até 31 de julho de 2013 é as provas de upgrade. Então, ele citou aqui, só frisou que está perguntando sobre MCITP 2008, até 31 de julho de 2013 pode fazer o upgrade.
Tranquilo. Então, gente, obrigado para todo mundo que está aqui até agora. Valeu a participação. E a gente se encontra em um outro webcast.
Beleza, agradeço a companhia, Luciano. É a primeira vez que a gente faz um webcast junto, né? Então,
Pois é,
bem
quanto
legal.
tempo? Já foram tantos, mas acho que é o primeiro mesmo nosso.
É verdade, é verdade.
Muito bom, obrigado, cara, pela ajuda aí. Falou, pessoal, boa noite.